Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, sob a minha presidência, Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Nega Castro, anunciamos a presença de Manuel Gomes, Nelson Mesomo, segundo secretário, Nivaldo Teza, Wando Fábio Damas, Gilmar Faco, Elenide Fátima Castro Pisato, Simar Roberto Santin e vice-presidente Jairo Vidmar. Solicitamos à secretária para que faça a leitura da ata número 43 da 36ª sessão ordinária de 24 de outubro de 2016. Hoje, dia 31 de outubro de 2016.
Às 19 horas e 30 minutos. Às 19 horas e 30 minutos do dia 24 de outubro de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 36ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Nivaldo Teza, Silmar Santin e Wando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 42-2016, da 35ª sessão ordinária de 17 de outubro de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Nelson Mesomo, líder do PP, e Jairo Vidmar, vice-líder do PMDB. Em seguida, passou o seu grande expediente. Ordem do dia. Com vista da vereadora Eleni Castro Pisato ao projeto de lei 82-2016, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e dá outras providências. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Mesomo, Nivaldo Teza, Paulo Massolini, Wando Dalmas, Gilmar Faco, Eleni Castro Pisato e, por último, como presidente da mesa, Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Declaramos aprovada a ata da sessão número 36, dando direito aos vereadores a retificá-la por escrito, se assim o desejarem. Temos matéria recebida do expediente, matérias recebidas, então, do Poder Executivo. Temos o ofício gabinete número 536.
Serafina Corrêa, 19 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 83 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a RGE e da outras providências. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será encaminhado, então, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, para discussão, bem como para a Comissão de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente. Temos o ofício gabinete número 537 do Poder Executivo.
Serafina Corrêa, 19 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 85 de 2016, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas e o quadro especial de cargos de provimento efetivo em extinção do município de Serafina Correa e da outras providências. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, como a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos o ofício gabinete dos 538.
Serafina Correa, 19 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 86 de 2016, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 3.152, de 3 de dezembro de 2013, e ao inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 171 da Lei 3.154, de 17 de dezembro de 2013. Com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Temos também o ofício gabinete número 543.
Serafina Correa, 24 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Correa, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 87 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos do Fundeb. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos o ofício gabinete 548.
Serafina Correa, 26 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 91 de 2016, que inclui elemento de despesa na Lei 3385-2015, LOA, e abre crédito especial. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos também o ofício gabinete número 551.
Serafina Correa, 27 de outubro de 2015. Sua Excelência Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, vimos solicitar a retirada do projeto de Lei 82/2016, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e da outras providências, para reanálise do mesmo pela área técnica e administrativa. Assim, para que possamos realizar os ajustes necessários surgidos após seu encaminhamento, solicitamos a devolução do referido projeto de lei ao Executivo Municipal. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Esse projeto vai ser colocado na ordem do dia para discussão e posterior votação. Temos comunicação de líderes. Passamos a palavra... ao vice-líder do PMDB, vereador Jairo Widmann.
Obrigado.
Com a palavra o líder da bancada do PP, vereador Nelson Mezon.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero saudar o doutor Fernando. Obrigado pela presença. Os vereadores eleitos, suplentes de vereadores. E quero fazer uma saudação especial a essas meninas que hoje vieram aí, oxalá que possam vir sempre a partir do ano que vem e possam trazer mais com vocês, que isso é muito bom, ver jovens que participam. Senhor presidente, dá para ver que na nossa Câmara de Vereadores os jovens participam e as pessoas da terceira idade participam também. Isso é bonito. Muito obrigado pela presença, muito obrigado e as pessoas que estão nos assistindo. Senhor presidente, só queria lembrar que no dia de hoje comemoramos o dia da dona de casa. Acho que é uma pessoa importante que todos nós deveríamos lembrar deste dia, como tem tantos dias menos importantes do que a dona de casa e a gente faz festa até. Acho que a dona de casa merece os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento, porque, na verdade, tudo começa e passa pela dona de casa. Então eu quero deixar os meus cumprimentos a essa pessoa que é muito importante para todas as famílias. Também gostaria de cumprimentar que no dia 28, senhor presidente, comemoramos o dia do servidor público. Então gostaria de cumprimentar todos os servidores públicos e também que eu acho que é uma classe importante que precisa para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Cumprimento aí, um cumprimento a todos os servidores e desejamos sucesso a todos. Estivemos neste final de semana em Porto Alegre acompanhando o patrão do CTG Galpão da Saudade, onde esse CTG recebeu uma homenagem muito especial lá em Porto Alegre, onde estava presente nesse evento as autoridades máximas do tradicionalismo gaúcho. Tínhamos também o presidente da Confederação Nacional das Tradições Gaúcho, presidente do MTG, os presidentes das 33 regiões tradicionalistas que compõem o Rio Grande do Sul, e além dos presidentes, todos os conselheiros. Foi uma bela homenagem que aconteceu lá no Parque Maurício Siroski Sobrinho, onde teve várias atividades, inclusive as primeiras prendas de todas essas regiões tiveram horas de estudo, né? Então isso é muito bom, isso mostra que o tradicionalismo está realmente entre o jovem e entre as pessoas de idade. Quem que foi homenageado nessa festa? Foi homenageado jovens de 12, 13 anos e foi homenageado um senhor de 96 anos. Então, vejo que, como acontece aqui na Câmara de Vereadores, que os jovens estão começando a participar. E precisa. No tradicionalismo, isso vem acontecendo há muito tempo. E isso é muito bom. Porque dizia o presidente da Confederação que sem os jovens não existiria hoje o movimento tradicionalista gaúcho. Porque lá, há 50 anos atrás, um grupo de jovens, num colégio de lá de Porto Alegre, se reuniram para fundar esse MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Então, isso é importante. Eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o CTG Galpão de Saudade e todas as entidades tradicionalistas que foram homenageadas naquele evento. Também gostaria de dizer que é uma maneira de divulgar a nossa cidade, porque estava sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Tradição. Também tinha RBS e vários meios de comunicação. Então isso eu acho que é bom para a nossa cidade, para todas as cidades que tiveram CTGs ou pessoas particulares sendo homenageadas. E não foram só entidades, foram pessoas que prestaram serviços relevantes. As tradições gaúchas também foram homenageadas nesse evento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Passamos agora ao grande expediente. Temos matéria apta à votação. que é a discussão e votação do ofício gabinete 551, que solicita a retirada do projeto de lei número 82, que estabelece normas urbanísticas especiais para a rua 7 de setembro e da outras providências. Em discussão? Com a palavra o vereador Nivaldo Tessa.
Senhor presidente, esse projeto de lei, a mim estranha, o poder público está pela segunda vez retirando o projeto da casa. Esse projeto de lei, ele fala especificamente da rua 7 de setembro, que é aquela rua que dá acesso à casa mortuária do lado de cima. Nós sabemos então que o lado de cima é o loteamento que faz parte do Jardim Itália, que tem 2 metros de recuo. O lado de baixo, como não é loteamento popular, a lei municipal fala assim, 4 metros. Tem uma pessoa que vai construir uma casa mortuária em Serafina, ele me procurou, e até ao poder público, por isso que o poder público enviou esse projeto para essa casa. Tem interesse em construir uma casa mortuária na esquina ali, quem vai da Orestes da Sony, com a 7 de setembro. Então, o que nos estranha, por que esse projeto está sendo retirado pela segunda vez da casa? Sabemos nós que então esse proprietário está precisando dessa liberação, porque se deixar 4 metros da rua que dá acesso de baixo, o terreno se torna inviável a construção da casa mortuária. Então, estranha nós, porque o prefeito atirou pela segunda vez esse projeto. Está aí o vereador Faco, que é vizinho, proprietário desse construtor que vai construir casa mortuária. Essa lei vai te beneficiar também, Faco. Vereador Faco, porque você também está fora dos 4 metros. Está quase em cima da rua a tua construção. Então, assim, ó, você teria interesse em que essa lei é aprovada para regulamentar o teu estabelecimento. Porque se é 4 metros, é para todos ali. Você, a tua imóvel está fora dos 4 metros. E esse proprietário aqui, então, o projeto dele, para ser aprovado, para ele construir a casa mortuária, tanto é que o Poder Público mandou o projeto para essa casa. Então, a gente estranha, eu vou lhe dizer, senhor presidente, eu, como vereador, nesse momento, vou votar contra a retirada desse projeto. Gostaria que fosse aprovado, porque eu acho que Serafina Corrêa precisa de mais uma casa mortuária. Às vezes, a gente sabe que tem 2 velórios e as pessoas não têm onde fazer. Então, esse proprietário solicitou isso. Meu muito obrigado.
Vereador Faco.
Já que foi citado. Já que foi citado o meu nome?
Tá certo.
Aquela rua, 7 de setembro, nós já cedemos para a rua 1,20 m. Aquela rua tinha 4 metros a largura dela. Hoje tinha 5 metros a largura dela, hoje tem 6,20. E eu já comentei nessa casa aqui que estou pedindo para botar estacionamento um lado só, porque tendo 2 carros estacionados não passa outro no meio. E eu nada contra a construção da capela, mas quando ele comprou o terreno já era essa metragem. E a minha obra não está em cima da calçada, eu tenho só o coberto. É só o coberto. Isso é ao nível da rua, tá? Eu não avancei da rua acima. É só o nível da rua. E a Orestes Assone, sim, é por isso que eu acho que vem o projeto vai voltar para essa casa, para a Orestes Assone, sim, fazer até comercial, né? Aí é o essencial, a rua é larga, a calçada larga, dá para fazer pelo lado da Orestes Assone, não pelo lado da 7 de setembro, que tá um beco. E avançar mais ainda fica meio complicado. O estacionamento, sabe quando tem velório? Lá em cima, nós costumamos, a maioria dos serafinenses costumam ir no velório. Lá na rua de cima, na capela mortuária, tem estacionamento grande, e de vez em quando não passa no meio. E pedirá aí nessa ruazinha ali. É isso aí, presidente. Obrigado.
Em votação, o projeto de lei número 51. Na verdade, a retirada do projeto de lei, por motivos que já foram esclarecidos aqui, já na outra sessão, né, de que poderia haver essa possibilidade. e de fato o prefeito encaminhou. Vereador Jair Vidmar.
Contra.
Vereador Silmar.
Aprovo.
Vereador Nelson.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Contra.
Vereador Faco.
Aprovo.
Vereador Dalmas.
Contra.
Vereador Nivaldo.
Contra.
Vereadora Nega.
Aprovo.
Sendo 4 votos, vai o presidente ter que votar. Eu voto que aprovo com a retirada, esperando que quando ele retorne seja completo e que agrade a todos. Então, o projeto de lei número 82/2016, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e da outras providências, tem votos favoráveis à retirada e votos contrários. Votos contrários do vereador Jair Vidmar, Manuel Gomes, Wando Dalmas e Nivaldo Teza. Temos as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Manuel Gomes.
Obrigado.
Vereador Nelson Pedro Mesomo.
Agradeço, senhor presidente.
Vereador Nivaldo Teza. Não, deixa eu passar a Paulo Massolini primeiro, desculpe. Passo a palavra ao vice-presidente Jairo Vidmar.
Com a palavra o vereador Paulo Massolini.
Muito obrigado, presidente. Gostaria de falar sobre esse projeto. Já teve outros projetos aqui também nessa casa que passaram com relação a outras maneiras de construir casa mortuária ou poder termos mais destino aos nossos para a construção de outra casa tal. Por bem, na época se achou que devia também ser retirado aquele projeto, que era uma abertura à possibilidade dessa construção. Sem dúvida nenhuma e com certeza, providências deverão ser tomadas, mesmo porque faz muitos anos que nós só temos a casa mortuária que existe hoje em dia. E temos problemas hoje em dia em algumas comunidades, né, que antes cediam as suas capelas para fazer velórios e hoje em dia já estão encontrando um pouquinho de resistência. E óbvio que às vezes acontece 2 velórios ao mesmo tempo. Graças a Deus o bairro Planalto tem cedido com mais facilidade, né, e tem resolvido lá na São Pelegrino os problemas que têm acontecido. Então, estão sendo sanados, mas com certeza devem ser sanados de outra maneira. Com relação ao CTG Galpão das Saudades, eu quero cumprimentar, sem dúvida nenhuma, essa façanha, né, de estar presente 50 anos do MTG, 50 anos do CTG de Serafina. É uma idade muito grande e muito significativa uma entidade durar 50 anos, né? Ainda mais quando é uma entidade sem fins lucrativos, mas com um efeito cultural fantástico e que é merecedora do aplauso de todos. Com relação ao um pronunciamento que a Nega Castro já fez aqui nessa Câmara, eu também gostaria de entrar no assunto, era para ter entrado na sessão passada. Foi com relação ao sindicato dos municipais. A vereadora Nega Castro mostrou sua insatisfação por algumas coisas que aconteceram no debate que houve entre as pré-candidatas à prefeitura de Serafina. Eu digo que todo mundo tem a sua posição política, todo mundo deve manifestar, pode manifestar, porque é de liberdade ter as suas manifestações. Mas quando alguém dirige uma entidade associativa, uma cooperativa, né? Veja que naquele momento em que envolve aquela representação que ele está fazendo, ele tem que ser uma pessoa neutra. Então, posições em que possa ser, e alguém parece que não foi, mas segundo todos os comentários, foi tendenciosa, sim, foi de uma maneira imatura de quem faz a direção. Tenho absoluta certeza que não foram todos que tomaram essa posição. Tanto que há comunicação de que algumas pessoas se desligaram do sindicato. E não estou dizendo pelo fato esse especial de Serafina Corrêa e que aconteceu nessa campanha eleitoral. Quanto isso pode influenciar no resultado, também nem estou discutindo sobre isso. Estou discutindo que as pessoas, quando presidem uma entidade, quando elas são representativas de uma entidade, elas têm que ser neutras, embora tenham um posicionamento pessoal, como eu tenho também em tantas outras coisas. Mas isso não pode ocorrer. Que não ocorra mais nas próximas motivos de discussão, que não ocorra mais motivos na próxima candidaturas. Né? Veja, a Cisco também fez um debate entre, ou pelo menos posicionou as duas candidatas, e deu a mesma oportunidade para as duas. Então foi uma maneira moral, cabível, da Cisco, em que deu a oportunidade para as duas mostrarem da mesma maneira as suas intenções com relação ao trabalho que deveriam executar depois de eleitas. Então, o que você pretende fazer depois de eleita? O que você pretende fazer com tal setor, nesse caso da Cisco, dentro dos serviços relacionados com a Cisco? Agora, com relação ao sindicato, se a gente for pensar, foi tendenciosa realmente, foi uma condução, para mim, não correta e que não condiz com a envergadura e a importância que o sindicato tem. Já termino, senhor presidente. Com a envergadura que o sindicato deva possuir. Infelizmente, essas posturas perdem credibilidade aos sindicatos. Perdem credibilidade às pessoas que assumem um órgão tão importante como a defesa dos funcionários públicos perante os seus locais de trabalho. É uma pena que isso aconteça, ou que tenha acontecido, e isso, sem dúvida nenhuma, causará um prejuízo muito grande nos objetivos do sindicato. Independente de quem for prefeito agora ou no futuro. Como eu disse, a política é dinâmica. Hoje tem uma pessoa que foi eleita, o ano que vem poderá outra, e a vida sempre mostrou que assim é que vai acontecer. E graças a Deus que é assim que as coisas acontecem. Mas fica aqui o alerta, eu sou solidário à posição da vereadora Nega Castro, né, então candidata a prefeita do município, com relação à condução que o sindicato dos funcionários públicos teve, e que isso não aconteça e não se repita, que está ferindo a um processo democrático e de liberdade das pessoas que foram convidadas a assistir. Obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Paulo Massolini.
Com a palavra agora o vereador Nivaldo Tessa.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste nessa noite, meu boa noite. Queria colocar, senhor presidente, então, que essa semana que passou, em frente à escola Leonora, ao lado da escola Leonora, caiu uma árvore dentro do rio. Uma árvore muito grande que tinha ali na beira da ponte, e essa árvore caiu dentro do rio. E eu tenho uma preocupação, algumas pessoas já me cobraram, que se houver um temporal com chuva, que pode acontecer, essa árvore pode ser arrastada até a ponte, logo abaixo pode vir causar problema de alagamento. Então, que o líder do governo levasse essa colocação, essa preocupação, que eu acho que teria que ir lá e cortar e tirar aquela árvore essa semana. Sabemos que vai chover bastante e isso é perigoso. Poderá, tomara que não, mas poderá acontecer alguma coisa que não tem que ser prevista. E dizer, então, senhor presidente, como sei criticar, também sei agradecer. Obrigado por estar consertando a Câmara do Vereador. Quem sabe na semana que vem vocês já estão na Casa Nova. Também sei agradecer. Muito obrigado por ter feito isso aí. E dizer, então, queria agradecer a Saletcadora que deu esse espaço para esses 20 dias estar nessa casa, por ter cedido a vaga para mim. Agradecimento a ela. agradecer a todos vocês, então, pelos dias que estive aqui presente. Muito bom. Vai chegando o final do ano. Vocês sabem que sou surpreendido, talvez eu não volto mais nessa casa. O ano que vem temos fora, né? Não concorremos a nada. E dizer a todos, então, que foi muito bom passar novamente nessa casa. E dizer, Paulo, que às vezes eu sou meio crítico, mas não guardo mágoa, tá? E se eu ofendi alguém, peço desculpa. Isso é bom, né? Então, a gente sempre no Twitter de acertar ou de coisa, a gente usa as palavras às vezes um pouco meio, mas faz parte. Faz parte disso aí. E agradeço e que todos vocês terminem o ano muito bem. É isso que eu desejo a todos. Muito obrigado. Até mais.
Mais animado. Belas palavras, o vereador Nivaldo. Com a palavra agora, vereador Vando Fábio Dalmasso.
Boa noite, presidente, boa noite aos colegas vereadores, a todos os presentes já citados aqui. Eu gostaria também de me juntar ao vereador Nelson e parabenizar a todo o funcionalismo público pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo perante a esse município. A gente sabe que, se não me falha a memória, são 510 funcionários efetivos. E dizer que sai um gestor e entra outro, o trabalho tem que continuar da mesma forma, sendo partidário ou não. Eu acho que quem tem que crescer é o município. E parabenizar o sindicato também pela janta proporcionada na quinta-feira, no dia 27, para todos os sócios e os não sócios que participaram da janta. Sobre a questão do sindicato e da insatisfação da vereadora Neiga e candidata a prefeita, eu gostaria de mais uma vez falar a vocês o seguinte, ó. Existem gravações em casa, porque assim, ó, eu sou funcionário público há 15 anos, então assim, ó, quem está na situação sempre leva ferro. Por quê? De uma forma ou de outra, tu sempre vai deixar de fazer alguma coisa para o funcionalismo, e eles cobram. E o sindicato é o órgão competente para fazer essa cobrança em massa. Vocês podem pegar gravações do Polo aqui, ó. Eu fui sindicalista desde que entrei, me associei ao sindicato. Então, quem está na situação sempre é esmagado pelo sindicato por querer, enfim, seus benefícios, certo? E uma das questões, Nega, que eu digo assim, ó, que o sindicato se revolta, não o sindicato, as pessoas que fazem parte do sindicato, foi a questão da insalubridade. Tu pode ter certeza. Então, assim, ó, eu faço parte dele, tu tem direito da tua fala, de falar o que tu pensa, mas eu digo que, assim, ó, sempre quem está no governo, vocês podem ter certeza que nos próximos 4 anos, no próximo debate político, quem vai levar essas pauladas do funcionalismo vai ser a prefeita Meia e o PMDB que está no poder. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Gilmar Facco.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, as meninas que vieram fazer um trabalho da escola. Já mostrei o plenário lá, que nós estamos aqui nessa salinha, mas já mostrei para elas como está em reforma. Eu queria falar sobre o projeto 82, não tenho o que mais falar. A rua, todo mundo conhece a rua. Para mim seria melhor que fosse alargado, mas o problema virá. E, por exemplo, se ampliar até a calçada, eu acho que é isto a proposta que vai vir na próxima. Ampliar até a calçada da Orestes da Sony não é o problema, né? E lá tem 4 metros também. Porque lá, eu fui o primeiro que comprei o terreno o tempo da Perdigão, que assumiu a Solina. Já naquele tempo, há 24, 26 anos atrás, eu era vereador aqui. Eu fiz um pedido para o prefeito, que era o irmão Paulo Sérgio, para nós alargar a rua. Ela tinha 5 metros, agora tem 6,20. Alargaram 1,20 m. Eu perdi o terreno, mas não reclamei. Então agora, para avançar, como é que vai ficar a minha casa? Se avançar, vai ficar que nem eu citei, que nem lá no... aqui que fizeram o prédio lá da, da Caixa Econômica lá do Armando Boni. Então fica meio complicado, né? Tem que pensar os dois lados, não para um só. Se tivesse uma capela mortuária, entendeu? O Paulo citou que tinha acontece dois velórios, nós tinha três, tinha um aqui na, na capela e eu tinha dois lá na Santa Rita, né? A gente quer pro galho, é certo, vai precisar mais uma capela. E a gente acorda com os festeiros da, da capela, a gente paga uma despesa, né? Paga, ajuda a pagar a água, a luz, a limpeza. Então a gente sempre ajeitou o lugar. E então lá é complicado puxar 4 metros para o lado da 7 de setembro. E aproveitando o gancho, queria agradecer à administração pelos trabalhos que eu apontei lá no cemitério municipal, que depois da manhã, dia dos finados. Está muito, muito bonito, está ficando muito bom lá. Todo ano o poder municipal bota uma mão lá também, dá uma pitada, faz o que puder. Só que nós temos um problema meio grave lá. Aqueles eucaliptos estão muito altos lá, o contorno do cemitério. Eu acho que tem que levar para o Nelson, leva para o prefeito para ele entrar com o BRF lá para derrubar, né? Chegar a cair, pro lado já caiu um galho lá, já fez um dano grande. E... como que existe? Não existe mais? Não, então tá. Quem é mais chegado então? Quem é mais chegado? É, então vou eu. Então, eu teria que cortar aqueles eucaliptos, né? Tem eucaliptos lá que tem 40 metros de altura. Se der um vento leste aí, estamos roubados. Seria isso aí, presidente. Obrigado.
Só para esclarecer, líder de governo já saiu a tempo. Porque quando nós tínhamos a palavra, nós tínhamos a palavra de líderes, né? Tinha o líder daquela bancada e líder de governo. Quando começou essa legislatura, houve umas pauladas valendo em cima do líder de governo. Por quê? Porque o líder de governo, o que, que ele faz? Defende o governo. Então, chateou algumas pessoas ouvir o líder de governo falar bem do prefeito. Então, não estava previsto e a gente sempre achou que era interessante. E como seria bom, né? Agora vem um novo governo, eu teria o líder para defender as ideias da nova prefeita. Não vai ter. Vai ter só os líderes políticos. Por causa disso que eu digo, a política é dinâmica. Hoje é você que manda, então você fica chateado porque alguém está defendendo. Mas amanhã pode você, né? E assim vai indo. A política é assim. Então, o que parecia ruim no passado, agora seria bom. Foi cortado. Então, aí é o que a gente está dizendo, que não existe isso, não estava previsto, de fato, e aí a gente não incluiu mais dentro das discussões do regimento interno. Então, líder do governo aqui é aquelas pessoas que estão mais ligadas ao governo, poderiam ser as pessoas que podem transmitir pelos outros o pensamento da casa. Tá? Bom, temos agora a palavra da vereadora Nega Castro.
Boa noite a todos. O colega Nelson já disse desde o primeiro ano que nós estamos aqui que quando ele sabe que eu estou braba quando eu estou com o pescoço vermelho. E agora eu devo estar com o pescoço vermelho. Pela segunda vez, Vando, tu distorce o que eu falo a respeito do sindicato. Em nenhum momento eu questionei a opção de voto dos servidores públicos. Em nenhum. Cada um tem o direito de votar em quem quiser. Isso não, em nenhum momento eu questiono. O que eu estou questionando é a falta de transparência do processo que aconteceu lá. E isso quem esteve lá, e tu esteve lá. Tu sabe que foi assim. Então, teve problema com a insalubridade, não teve. Não. Esse não é um problema meu. É um problema do governo Ademir com os servidores. O meu problema com o sindicato é a sem-vergonhice que foi feita naquela noite. E por isso estou pedindo vídeo, porque lá fica comprovado e quem esteve lá sabe disso. Então não tem nada a ver com a opção deles. Os servidores são livres, graças a Deus vivemos numa democracia, cada um vota naquele que acha que é o melhor. Então não é essa a minha preocupação. Não foi a respeito disso que eu me referi. O projeto 82 tem uma coisa que muito está me estranhando no PMDB. Porque se as pessoas pegarem os áudios para ouvir, uma coisa que vocês sempre bateram contra foi a questão de mudar a lei para atender alguém em específico. Muito. E todos que estão aqui sabem disso. E agora, de uma hora para outra, então tem que mudar a lei para atender uma pessoa específica. Me estranha essa posição de vocês hoje. Me estranha, porque não foi a posição de vocês nesses últimos 4 anos que nós estamos aqui. Eu, da mesma forma que os demais, não tenho nada contra a capela mortuária. Muito pelo contrário. Eu acho que nós precisamos de mais uma. Inclusive, se aquele projeto que saiu daqui, retirado também, que era a venda daquele terreno ao lado da nossa mortuária, se ele foi retirado, eu também fui uma das pessoas que pressionou o prefeito para que saísse daqui. Porque eu não concordo com a venda daquele terreno. Eu acho que o município pode sim fazer mais uma capela mortuária para atender a sua comunidade. Mas nada disso impede que este outro senhor faça. Não tem nada contra. Agora, que me estranha a posição de vocês, de uma hora para outra, achar que nós temos que atender, mudar uma lei para atender uma pessoa, daqui a pouco vem outro que quer o recuo, outro vem também, o outro também, o outro também, a gente vai ter que fazer. Fez para um, por que não vai fazer para os outros? O colega Teza falou na questão de que é crítico, né? De que faz as críticas, acho que foi isso que tu usou. Mas eu vou te dizer uma coisa, Teza. Eu gosto das pessoas que fazem as críticas, que falam aquilo que tem que falar cara a cara. É isso aí mesmo. É assim que a gente tem que agir. Porque, na verdade, o grande problema hoje não é fazer as críticas. O grande problema hoje é fazer pelas costas. É ser fingido, é ser falso. E esse é um grande problema que se vive hoje. É a falsidade das pessoas. Então, as tuas críticas, Teza, não sei aos colegas, mas a mim, tu não tenha dúvida de que jamais me incomoda. Porque se eu acho que tu está errado, eu te rebato aqui mesmo. Né? Esse é o espaço da gente trocar ideias e de discutir um com o outro. E não tenho dúvida de que é o teu papel. E não pense que, de alguma forma, nos deixará magoado com isso. Muito pelo contrário. A tua presença é sempre muito bem-vinda. Nós estamos vivendo um momento diferente na Câmara, né? Hoje temos 3 meninas, que bom, sejam bem-vindas. Aliás, nos últimos dias a gente tem vivido aqui, tem tido presenças diferentes, né? Com exceção dos vereadores, nós temos tido pessoas aqui que sempre vieram, né? Outras, hoje poucas, são só as meninas, mas nas semanas passadas, pessoas que nos 4 anos passados eu nunca vi na Câmara de Vereadores. Nunca vi na Câmara de Vereadores, nunca vi num evento social que tivesse alguma coisa a ver, um evento público, não social. Nunca vi. E depois das eleições, nossa, a Câmara de Vereadores ficou interessantíssima. Gostaria de saber por que esse interesse de uma hora para outra. Tomara que quem começou a vir nesse último mês esteja aqui também no ano que vem, para acompanhar o trabalho dos nossos novos vereadores, que eu tenho certeza vai ser um excelente trabalho. Mas tomara que essa cidadania e essa consciência tão repentina continue no ano que vem. Obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador Jairo Widmar. Opa, desculpe. Com a palavra o vereador Sirmar Santiei.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jairo Widmar.
Obrigado.
Bom, nós temos alguns assuntos gerais. Quando o Bando, só para esclarecer também, porque tu citou depois, não é em demérito nada que tu falou, mas a diferença entre você ter alguma restrição do sindicato com relação ao prefeito. E eu disse que eram 2 pessoas pré-candidatas que vieram para expor a sua proposta de trabalho. Então é totalmente diferente do pensamento de que alguém do sindicato tem que rebater posições do prefeito. Então, essa é a colocação. Independente da pessoa ter a sua posição partidária política, que é respeitosa, né? E aqui nós nos respeitamos, sabendo que somos de partidos diferentes, né? Mas no momento em que tu tem uma posição dentro de uma entidade, tu tem que representar a entidade. e não a prisão pessoal, ou deixar algumas pessoas levarem você a poder cometer algum erro ou alguém usufruir de um momento para... Então, faltou pulso em dizer, não é por aí o caminho, não é assim que nós programamos, não é assim que se faz e tal. Mesmo que às vezes tenha que interromper não me lembro como é que chama, audiência, com as pré-candidatas. Nós temos assim, ó, estamos com o prédio em andamento, graças a Deus eu acho que vai ficar bom. O pessoal está se empenhando a trabalhar rápido agora, demoraram um pouco, mas estão fazendo. Temos também o curso dos vereadores que serão feitos. Nós agora consultamos o Poder Judiciário quando é que vai fazer a diplomação, para logo depois da diplomação fazer esse curso, tá? E temos agora amanhã, talvez depois da manhã, o Dia de Todos os Santos. Amanhã é o Dia de Todos os Santos amanhã é nosso dia, diz o Jairo Vidimar. Pelo menos a gente pensa que é santo. Amanhã é o nosso dia, então, é dia de todos os santos, tá? Menos. E temos também o dia de finados. É a única data real que todo mundo para fazer a comemoração. De uma maneira um pouco diferente, né? Na Europa, eles fazem no dia de todos os santos, o dia da missa, o dia de visitar o cemitério e tal. E o dia de finados é um recolhimento que as pessoas fazem. E nós já, dia de todos os santos, fizemos nossas atividades e vamos para o cemitério no dia seguinte, né? E eles fazem no dia de todos os santos. Isso. Mas é o mundo inteiro para essa homenagem. É a única homenagem real que o mundo inteiro para, que é, então, essa data dos finados. Sem dúvida nenhuma é uma data importante para a gente repensar a vida, né? A gente pensa com tantas coisas, repensar também com aqueles familiares da gente que já se foi, e o nosso futuro, né? Projeto de vida, que é a eternidade também, né, o Neco? Que um dia nós iremos também. E que um dia chegará esse um dia será esse nosso encaminhamento. Então, a gente diria assim, um bom finado a todos, né? Pelas essas reflexões que a gente possa fazer. E estaremos de volta na próxima sexta-feira, segunda-feira, novamente com a sessão da Câmara de Vereadores. Hoje o público provavelmente não veio porque estava um pouco difícil de se acomodar também, né? Algumas pessoas vieram na última sessão, foram embora, e não puderam participar da última. Quem sabe com a sala lá pronta possam participar. Uma boa noite a todos e com a graça de Deus encerramos essa 37ª sessão ordinária. Agradecendo a participação do Nivaldo Teza e cumprimentando novamente pelas suas palavras, que foram palavras sábias. Obrigado a todos.